Entrevista do dia.
Nós estamos de volta com o Estação CBN para a gente falar sobre o Novembro Azul, essa campanha mundial que busca sensibilizar a população masculina sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Ele é médico oncologista e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Doutor, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Tatiana. Muito bom dia, nossos ouvintes da CBN.
A campanha Novembro Azul no mundo, ela iniciou com o foco principal no combate ao câncer de próstata, uma das principais doenças aí que mata os homens. Mas hoje ela também ganhou outra projeção, né, que também chama a atenção para a saúde do homem de uma forma geral. Mas o câncer continua sendo ali o topo dessa lista de cuidados, doutor.
Na realidade, é você que nos ouve, Tatiana, prazer estar aqui falando com vocês. A ideia da campanha, a campanha data de mais ou menos 20 anos atrás. E a ideia era que cada mês do ano fosse dedicado a um tipo mais incidente de câncer. Hoje, graças a Deus, existe uma cópia boa, um benchmarking, outras entidades que regulam outras doenças, como outros transtornos, como autismo, por exemplo, ou outras questões, também tem o seu mês colorido, que é o seu mês de reflexão. Eu, pessoalmente, queria que nós tivéssemos Dezembro Azul, ano todo azul, por uma questão importante. Se nós percebermos, e o ouvinte agora fizer uma reflexão, o homem normalmente cuida muito pouco de si. O homem, ele cuida eventualmente da sua esposa, ele cuida muito da sua mãe, ele cuida muito dos seus filhos, mas o homem não vai ao médico. Então, o ponto principal é: câncer é uma doença em que eu venho mudando, inclusive, o que eu falo. A gente tem diminuído um pouco o foco na prevenção, pois é cada vez mais difícil prevenir câncer. Imagine que teríamos que ter uma pessoa ideal, que tivesse vida saudável, que alimentasse-se muito bem, que não tomasse refrigerantes, que não bebesse, que não fumasse, que fizesse atividades físicas. Bom, aí o funil vai diminuindo, aí eu já estou encontrando poucos ouvintes que conseguem preencher todos esses requisitos, tá? E mesmo assim, se esta pessoa vivesse até os 80 anos, a chance de ela ter câncer em uma pessoa de 80 anos é de 30%. 30% é muito. Quer dizer que de cada 3 pessoas com 80 anos, uma vai ter câncer, mesmo com esses requisitos que eu comentei. Então, como nós vamos encontrar poucos ouvintes agora que preenchem todos esses requisitos, o que a gente tem feito? Focado um pouco mais no diagnóstico, ou seja, a partir de 45 anos, o homem precisa ir ao médico urologista, ao médico oncologista, para fazer uma avaliação da sua saúde sexual. E isso precisa ser muito combatido, esses tabus, essas questões. Por quê? Não existe, eu acho que nunca explicaram, eu nunca vi ninguém explicando, Tatiana. Por exemplo, como é feito, será que o nosso ouvinte sabe como é feito o exame de toque retal? Aquele que tem tanto tabu, que ele tem, né, tanto medo, nunca foi explicado. A gente consegue explicar na rádio isso. A posição que ele fica é uma posição lateralizada, a inserção do dedo do médico, que é o órgão examinador, é somente de 5 centímetros a 6 centímetros no máximo, ou seja, a primeira dobrinha do dedo já é suficiente para chegar até a próstata, e o médico vai avaliar a textura do órgão. E isso o ouvinte pode entender agora, que se a textura estiver próxima como é a do queixo, é um órgão normal, ele é meio delgado, meio molezinho. Se estiver como está o nariz, pode haver alguma alteração, geralmente não relacionada a câncer. E se, hiperplasia benigna, por exemplo, é uma das opções. E se o urologista ou o onco detectarem que está endurecido, como é a testa, então queixo, nariz e testa, ele já detecta que, por exemplo, deve ser uma condição de câncer. Então, o que acontece? O exame é perfeitamente possível de fazer, todas as pessoas podem fazer. Comentei agora a posição, não é vexatória. O exame não demora 5 segundos. E ainda assim, a adesão é muito baixa. Volto a repetir como médico especialista em oncologia. Só o PSA não é suficiente ainda para detectar câncer de próstata. Qual é a sequência? PSA, depois o exame com o toque. Se houver alguma alteração, o médico vai pedir uma biópsia, que é com um equipamento, com um aparelho, que vai ser introduzido também e faz a biópsia. Mas curioso, Tatiana, com relação à biópsia, o homem não tem esse preconceito que um exame tem. O aparelho vai ser introduzido com muito mais profundidade, ele tem 12 agulhas para retirar 12 regiões da próstata para fazer o exame completo. Então, o que eu quero dizer e conclamar a todos? Precisamos fazer nossos exames da saúde sexual do homem. Tenho certeza absoluta, e sou meio polêmico quando falo isso, que se o problema não fosse na próstata, fosse no pênis, o homem iria no médico antes. A gente precisa mudar isso. Além disso, você comentou muito da saúde do homem. Eu sempre chamo as pacientes à atenção. Assim como o homem é responsável pela saúde da sua companheira, eu gosto quando um casal vai ao consultório, o homem levando a sua esposa para que eu veja um câncer de mama. Seria muito importante, sim, que a mulher também convencesse o seu esposo a ir fazer o exame. As nossas ouvintes que estão conosco agora, nós todos sabemos que é muito fácil que uma mulher convença o seu esposo de fazer praticamente qualquer coisa, pelo menos a minha.
É, doutor, esse é o principal objetivo da campanha Novembro Azul?
Sim, o principal é chamar a atenção para que o homem tem próstata e que os casos de câncer de próstata representam 30% de todos os casos de câncer no Brasil. E agora eu vou chamar a atenção do ouvinte. Imagine como seria a nossa saúde pública, o SUS, se o governo não tivesse que gastar com o tratamento de câncer de próstata. Porque todos os tratamentos em estágio inicial, a cura é somente uma cirurgia, em alguns casos, ou somente radioterapia, em outros casos. Vamos imaginar, em termos não paramétricos, que o custo seria para curar um câncer de próstata em estágio inicial, seria de R$ 700. E um câncer de próstata estágio avançado, o custo para tratar passa aos R$ 100 mil. Eu falei de R$ 700 para R$ 100 mil por paciente por ano. Imagina como seria o atendimento às demais doenças e ao próprio câncer de próstata e aos outros tipos de câncer se nós detectássemos câncer de próstata mais cedo. Ou seja, quanto sobraria, deixaria de ser gasto para outros em próstata, para que fossem alocados para outros agravos à saúde. Na prática, tá tudo ligado, tudo interligado. Quem tem câncer de próstata não tem doença só na próstata. O câncer desregula as funções hormonais, o câncer desregula funções químicas, funções de urina. Então, é tudo interligado. Nosso corpo é um só. Não é bom estar doente.
Doutor, e já existem estudos que mostram dados que não são bons.
Esse é um ponto que eu queria comentar com você que nos ouve, que está nos dando essa audiência agora, com você, Tatiana, e com o mundo todo. Poucas pessoas têm conhecimento, e para isso que estamos aqui, que a ONU, ela regula vários parâmetros da vida humana no planeta, inclusive a quantidade de comida, se vamos ter comida para todo mundo daqui a 20 anos ou não. Na ONU existe um órgão regulador chamado OMS, Organização Mundial de Saúde, que publicou recentemente dados para todos os países do mundo. Como são feitos esses dados? Eles são calculados de acordo com o histórico de cada país, de cada região, e de acordo com o que está acontecendo. E os dados para câncer, especialmente de próstata, mas para câncer em geral, dizem para você, ouvinte, que nos próximos 15 anos, até 2040, aqui, por exemplo, em Macapá, ou no Brasil, ou na América do Sul, que os dados são muito semelhantes, o número de pessoas com câncer pode crescer 100%.
Tem alguma relação com a idade, com a estimativa de vida
tem.
Que também
aumenta? O principal, você comentou muito bem, tá, Tatiana? O principal fator é de risco é a idade. Então, ao mesmo tempo que é muito bom nós convivermos muito mais com os nossos velhinhos, que não são mais tão velhinhos assim, tá? Quanto mais a pessoa tem idade, mais a chance de uma desregulação celular que pode ocorrer com qualquer um, porque câncer não se pega, câncer se adquire, se desenvolve um câncer. Ninguém pega câncer. Então, o que ocorre? Quanto mais idade, mais a chance de haver uma desregulação celular e você começar a desenvolver um câncer. Isso é o principal fator. Mas, além disso, quanto mais idade, também estamos sujeitos aos outros fatores de risco. Mais poluição, mais tabagismo, mais dieta, alimentação inadequada, menos exercício físico por mais tempo. Resumindo, acaba que o centralizar na idade é o mais importante, porque a pessoa que não pratica, como dizer, hábitos de vida saudáveis desde os 30, não vai praticar com 90. E com isso nós vamos ter 100% a mais de casos de câncer, inclusive aqui no Amapá e no Brasil.
Doutor, o HPV é uma outra preocupação? Tem alguma relação também com...
Não existe relação com o câncer de próstata não estudada, tá? Uhum. Mas eu preciso comentar sobre o HPV. Entendam vocês que nos ouvem, o HPV é o único de todos os cânceres que é totalmente prevenível. Por quê? Ele depende praticamente 98% de infecção pelo HPV. Só que o ouvinte às vezes ele não entende. O que é o HPV? É um vírus. Muito bem. Nasce-se com ele? Sim, mas ele fica ativo a partir da puberdade. Na primeira relação sexual desprotegida, o menino ou a menina adquirem, um passa para o outro. E a partir daí, na menina, no menino, o HPV vai causar poucos problemas. Ele está relacionado a câncer de cabeça e pescoço, câncer de língua, a câncer de esôfago, especialmente em fumantes. Mas são duas variáveis, HPV e fumo. Na mulher, naquele momento menina, ele vai começar a criar um mecanismo, um cenário, um ambiente bom, propício, para que ela venha desenvolver câncer de colo de útero em muito pouco tempo. Eu tenho pacientes com 28 anos, com 25 anos, com 24 anos, com câncer de colo de útero. O que eu quero dizer? Se antes da primeira relação sexual, por exemplo, no período escolar, as pessoas vacinassem os seus filhos com a vacina do HPV, que é gratuita e está no calendário do SUS e é a menos utilizada deste calendário, nós praticamente para a próxima geração eliminaríamos os cânceres de colo de útero. Então vem a minha pergunta, eu queria poder agora ouvir o ouvinte, não é isso? A gente vai chegar lá um dia dessa interação, por que não vacinar contra o HPV?
Ainda tem muito tabu também.
Nós temos uma questão na região norte muito diferente de outros países. Na região norte, o início da atividade sexual, quer seja por exploração paterna, quer seja por outras questões relacionadas à nossa sociedade, a média é muito menor que nas regiões sul e sudeste e com outros países. Imagine-se, por exemplo, que na região do estado do Pará, a macro-região do Marajó, a idade média da primeira relação sexual, média, é 10 anos de idade. Isso é uma coisa que é inconcebível, por exemplo, na Dinamarca, por exemplo, na Itália. Então, não é que todo mundo é santo, não. É que a gente está fazendo alguma coisa errada. Ouvintes, vacinação para o HPV, meninas e meninos de 9 a 14 anos. Com isso a gente consegue, nos meninos vai fazer pouca diferença, mas muita, porque eles não vão transferir esse HPV para outras meninas caso eles mudem de namorada. Ou seja, porque a menina vai estar vacinada. E nós vamos ter na próxima geração pessoas com menos câncer de próstata e com menos câncer de colo de útero.
Olha, a gente conversou com o Dr. Luiz Eduardo Werneck, médico-oncologista, Doutor, obrigada pelas informações.
Tatiana, muito obrigado a vocês todos que nos ouvem. Façam, por gentileza, mulheres, levem os seus esposos para fazer a consulta com o médico urologista ou com o médico oncologista, para que a gente não precise passar pelo tratamento do câncer de próstata.
Obrigada, bom dia.
Um bom dia a todos.